E nós cobramos isso. E esperamos que o governo do Estado possa concluir o anel viário, mesmo sendo de terra do chão cascalhado, e liberar o tráfego por lá. Então, portanto, a cobrança que a gente fez, e aqui, ao mesmo tempo, estou cobrando nessa tribuna para que o governo do Estado anteceda esse trabalho e possa poder contribuir, possa ajudar. Um outro ponto colocado em pauta nesta reunião foi a preocupação que nos leva com o Baixo Madeira. Alguém vai dizer, mas o que, que tem que ver o Rio Madeira, o Baixo Madeira com o Ministério do Transporte? Tem tudo a ver. Porque nós temos lá departamento responsável que cuida a navegação, que cuida o assoreamento e que possa fazer os portos para que as pessoas possam utilizar. É o caso do nosso distrito de Calama, é o caso do nosso distrito de São Carlos. A comunidade ribeirinha, senhor presidente, me mandou documento mostrando com fotografias coloridas as erosões que está dando com o Rio Madeira. Parte do baracão da Igreja Católica lá de Calama. Uma construção praticamente de 100 anos, 80 anos, já se foi abaixo porque a água, a erosão acabou consumindo. E até agora nada foi feito. Ao mesmo tempo, não é diferente com São Carlos. Já está comendo parte do próprio distrito, que são dois distritos da nossa capital de Porto Velho. E a preocupação que nos leva, porque nós temos as usinas do Madeira, e essas usinas do Madeira que vai gerar energia, vai gerar energia. E o prefeito de Porto Velho, com o Ministério do Transporte, devia ter colocado junto como compensação, uma vez que a execução não é do Estado, é obrigação do Ministério do Transporte, é o IBAMA que libera, obras e recursos que precisa ser imediatamente ser investido para que essas pessoas não sejam saindo no prejuízo com a continuação da onde está tendo desmoronamento nas barrancas dos rios, assoreando os rios nesses locais tão difíceis. Nós cobramos aqui, a comunidade nos cobra. E eu sempre fui um grande defensor das comunidades ribeirinhas. E eu não abro mão desta condição. Vou continuar defendendo o Baixo Madeira, o Alto Madeira, o Guaporé, os seus afluentes, em tudo quanto é lugar dessas pessoas sofridas que vivem e buscam alternativas melhores. E uma das preocupações que eu levantei hoje, nesta reunião da Comissão de Infraestrutura, senhora senadora e presidente desta casa, foi também quanto à questão da ferrovia. Eu ouvia, na discussão da ferrovia, aonde vai interligar Rio Verde, Lucas do Rio Verde, com Vilhena. Eu dizia numa audiência pública, quando era governador na cidade de Vilhena, que essa ferrovia que vai interligar Vilhena com Lucas do Rio Verde, vai servir para levar nada a lugar nenhum. Alguém vai dizer, mas esse senador é louco? Não, não sou louco, eu tenho conhecimento de causa. O nosso estado, a cidade de Vilhena, Cerejeira, Chupinguaia, que é um grande polo de produtor de soja, juntamente com Comodoro, que está a 100 quilômetros, Campo de Julho a 160, 180 quilômetros, toda essa produção de soja do nosso ex-governador Blairo Maggi, atual senador e parceiro do Júlio Campo, produtores de soja, passa por Vilhena, chegando a Porto Velho, pelo Rio Madeira, indo para o mercado e para Taquatiara, para depois mandar para a China, mandar para outros países. E aí se constrói, se dá prioridade para construir uma ferrovia, senhor presidente, de Lucas do Rio Verde para Vilhena, quando na verdade você não vai levar nada de Vilhena para Lucas do Rio Verde. Quando você não vai trazer nada de Lucas do Rio Verde para Vilhena, nada. Nem de um lado e nem de outro. E é milhões de reais para investir em outras áreas e, infelizmente, vai ser investido numa... é importante, mas é importante para o futuro. É importante depois que tiver pronta a ferrovia de Sapezal até Porto Velho, aí sim é importante interligar com Lucas do Rio Verde. Mas agora não. Aquela produção daquela grande região vem tudo. Tudo para Porto Velho, vem tudo para o estado de Rondônia, desce tudo para Taquatiara e lá no Porto. O Porto Velho está preparado para isso. E não é só a Maggi, não. É outras empresas que estão lá também comprando essa produção agrícola. E aí se fala. Aí eu vi políticos no passado, tiveram no nosso estado, senhor presidente, fazendo discurso, fazendo audiência pública, colocando para o povo de Vilhena como se não passe de mágica. Você muda o céu com a terra. Como se não passe de mágica, você tira o Oceano Atlântico e bota lá dentro, entendeu? O nosso Brasil inteiro dentro lá, como se lá virasse o mar, virasse terra e terra virasse mar. Isso só quem faz é Deus. O ser humano não faz. Então, me desculpe a expressão, eu digo uma palavra curta e franca, é muita burrice. Se perpetuar um projeto desse, interligando com Vilhena, não sou contra o projeto não. Eu sou a favor do projeto. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui. O que, que é que nós vamos tirar de Vilhena para Lucas de Rio Verde? Ou para outras ferrovias do Brasil afora? Não vamos levar nada. E o pouco que levar vai tirar dos caminhoneiros que hoje trafegam como o retorno das mercadorias. Quando traz para o estado de Rondônia o consumo de alimentação, como açúcar, farinha, outros produtos industrializados para consumir em nosso estado. E é o retorno que leva madeira, alguma coisa parecida. E ao mesmo tempo, se nós invertermos esse projeto, se nós colocarmos, senhor presidente, esse projeto de Comodoro, Sapezal, interligando com Vilhena, passando por Pimenta Bueno, passando por Cacoal, passando por Jiparaná, Presidente Médici, Ouro Preto, Jaru, Ariquemes e Porto Velho, nós vamos estar diminuindo o tráfego que tem hoje pesado na BR-364, evitando assim acidentes, tirando esse tráfego pesado que tem, que acaba atrapalhando o dia a dia de quem mora no estado de Rondônia. Não somos contra esse produto que passa em nossa rodovia, mas todo mundo sabe que o que fica para o estado é muito pouco, mas não é só a favor do progresso e integração entre os estados. Então, portanto, lá eu recomendei para o ministro Paulo Sérgio, lá eu recomendei pelo presidente da Valec, que para o diretor do DINIT, para o general, que nós precisávamos inverter urgentemente este projeto, inverter urgentemente a dinâmica que estão dando para a execução desse projeto, para que nós possamos, mais dois minutinhos, nós concluímos, senhor presidente. Para que a gente possa, senhor presidente, inverter, e esta ferrovia que vem até Lucas do Rio Verde, e daí dê prioridade para Sapezal, Comodoro, Vilhena, interligando e levando a produção agrícola até Porto Velho. E aí sim, aproveite o retorno da ferrovia, trazendo os fertilizantes que vêm de outros países subindo o Rio Madeira. Aproveita para trazer da fábrica de esmagadora que tem em Taquatiara, para poder fortalecer a produção de suínos e ave no nosso estado, e que também possa aproveitar o polo industrial de Manaus, de geladeiras, televisores, aparelhos eletrônicos, que venha até Vilhena, que seja o Vilhena como um sistema modal para poder passar dos trens para os transportes, para caminhões e transportar para o resto do país. Então é isso que nós temos que buscar. O dinheiro que tem para ser investido no país é muito curto. Os recursos, como se diz, são pequenos. Porque todo momento se fala que não tem recurso para a segurança pública, não tem recurso para a saúde, não tem recurso para isso, não tem recurso para aquilo. E o pouco que tem que ser bem aplicado. Então, portanto, quero aqui, nesta tribuna, recomendar mais uma vez que este projeto seja concluído, sim, mas dando prioridade para onde tem o que levar. E nessa mudança que eu solicito aqui, com certeza, esses 4 milhões de toneladas, os 5 milhões de toneladas de soja, de milho, que sai do Mato Grosso, indo para a China, via Rondônia, com certeza vai diminuir o sofrimento do povo do nosso estado. A BR vai aguentar muito mais, sob pena, se continuar da maneira que está. Aqui a pouco, como ficou há poucos dias atrás, o estado ficou ilhado, interditado, porque não conseguia sequer chegar em Porto Velho, porque caiu uma barreira no meio do caminho. Então, por isso, quero aqui, senhora presidente, agradecer aí essa compreensão da senhora, ter dado os minutos a mais para poder concluir esse discurso, mas é importante lembrar que nós queremos e buscamos a duplicação da BR dentro de Jiparaná. Queremos os viadutos, queremos duplicações nas marginais, mas primeiro nós precisamos que o DINIT, junto com o governo do estado, conclua o anel viário de Jiparaná. E que esse recurso que o estado perdeu, esses 12 milhões, seja compensado de qualquer outra maneira, mas que não dê ordem de serviço sem antes concluiu o anel viário. A senhora vai ter a oportunidade de estar lá comigo no dia 25. Mostrarei para a senhora a importância que tem aquele anel viário de 10 quilômetros, com isso desafogando o centro da cidade e facilitando a vida, porque tem um rio que divide a cidade. E agora nós vamos ter uma BR que vai dividir e uma cidade que em duas hoje vai virar uma cidade que é em quatro amanhã. Então nós precisamos urgentemente. Não é por causa disso que não vamos fazer a obra. Queremos a obra sim. Queremos a obra sim. Não vamos desperdiçar isso. Isso vai embelezar de Paraná, vai ficar bonito, vai ficar melhor. Mas para isso precisamos tirar esse movimento pesado nesse anel viário, facilitando a vida de todo mundo. Então, portanto, deixo o meu abraço. Agradeço carinhosamente a compreensão de Vossa Excelência e dos demais pares desta casa e me coloco à disposição para que a gente possa junto fazer uma Rondônia e um Brasil cada vez maior. Um abraço, obrigado.
Senador Olivo Cassol, o tema que Vossa Excelência aborda, e eu endosso toda essa abordagem, mostra que a qualidade de um gestor público se dá na escassez dos recursos pela forma como ele estabelece as prioridades. E a prioridade tem que ser de acordo com a urgência, com a necessidade e com a viabilidade. E mais com a capacidade financeira de executar o projeto. Então, lógica, a abordagem foi com lógica, exatamente cobrando a prioridade correta para beneficiar a população, não só de Rondônia, mas também do Mato Grosso.
Se a senhora permitir, só para concluir,
concluir só a sua parte aí, com a experiência que eu tive de dois mandatos de prefeito, experiência que eu tive com dois mandatos de governador, eu tive o prazer de pegar um Estado que estava falido, arrebentado, estuprado, sem ter direito do povo do meu Estado a poder reclamar, porque infelizmente os políticos ainda por cima deixaram uma dívida imensa, e devolver a credibilidade e a infraestrutura necessária para poder crescer e desenvolver. E eu aprendi com os meus pais, com o meu suplente, e assumiu aqui a cadeira no ano passado, por 4 meses, Hereditário Cassol. Com pouco fazer muito. E é isso que a gente tem que buscar nessas pessoas, nessas autoridades responsáveis com o nosso Brasil, com nossos estados. Que esses gestores, eu conheço políticos, senhora presidente, que a senhora pode dar um caminhão de dinheiro, eles só fazem besteira. E eu conheço outros gestores, igual a minha pessoa, que com pouco consegue fazer muito. E é nessas pessoas que a gente busca viabilizar e desenvolver o país. Então, são situações que muitas vezes as pessoas pensam ou acham que o senador Olivo Cassol é duro, é forte, é truculento. Não é. É porque eu falo com conhecimento de causa. E com conhecimento de causa, nós não podemos errar. E, infelizmente, no meio político, a gente erra e vê as pessoas errando, e a gente muitas vezes não tem direito nem a reclamar. Mas eu quero dizer para o povo brasileiro que não deixe passar os erros despercebido, denuncie, aperte, porque assim nós vamos cada vez mais dar condição de capacitar técnicos, pessoas competentes e com interesse público. E isso quem ganha o Brasil é o povo do nosso país.